A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português deste 9 de junho. Lá fora hoje, 29 graus centígrados, parece que vamos ter chuva. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização Wang Xiaogang. E vamos começar por ver os títulos das principais notícias a esta hora. O Kremlin nega ter ordenado assassinato do líder da Wagner. No Zimbábue, as autoridades dizem que o partido no poder, ZANU, está a caminho da vitória nas eleições. Em Moçambique, o governo diz ter morto o dirigente dos rebeldes de Cabo Delgado. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda é FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta missão através da nossa página voaportugues.com e pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para contactos é fácil, vai ao WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Mas vamos começar com as notícias internacionais com o Sérgio Guilhão.
O Kremlin disse hoje que há alegações no Ocidente de que o líder mercenário Yevgeny Prigozhin foi assassinado às suas ordens são uma mentira absoluta, mas recusou ao mesmo tempo confirmar a sua morte, afirmando que é preciso esperar por resultados de testes. O presidente Vladimir Putin tinha anteriormente afirmado que informações preliminares indicavam que Prigozhin e vários dos seus sócios tinham morrido quando o avião em que se deslocavam caiu em circunstâncias ainda por esclarecer oficialmente. Notícias disseram inicialmente que o avião poderá ter sido abatido por um míssil, mas fontes americanas disseram que o avião se despenhou após a explosão de uma bomba. Prigozhin participou numa rebelião contra o governo de Putin há 2 meses, mas foi perdoado com base num acordo mediado pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. O vice-ministro de Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou o presidente americano Joe Biden de violar normas diplomáticas ao afirmar não ter ficado surpreendido com a morte de Prigozhin. O presidente da Bielorrússia disse que tinha recentemente avisado Prigozhin e o outro dirigente do grupo Wagner, Dmitry Utkin, para terem cuidado contra possíveis ameaças às suas vidas. A Rússia disse hoje ter abatido dezenas de drones lançados a partir da Ucrânia. O Ministério da Defesa disse que 42 drones foram destruídos na cimeira anexada pela Rússia. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que vai treinar a Ucrânia no uso e manutenção de aviões de combate F-16. O treino será realizado no Arizona. A Noruega disse, entretanto, que vai doar aviões F-16 para a Ucrânia, mas não especificou o número. Resultados parciais de eleições no Zimbábue indicam que a vantagem do presidente no poder está a aumentar, mas observadores disseram que a eleição não decorreu de acordo com padrões internacionais e foi realizada num clima de medo. Resultados indicam que o partido ZANU-PF deverá manter o seu controle e que dura há 43 anos. A emissora oficial disse que a ZANU-PF tinha ganho até 101 lugares no parlamento de 210 assentos contra 59 do partido Coligação de Cidadãos para a Mudança. Não foram anunciados até agora quaisquer resultados presidenciais. O diretor do Escritório de Coordenação de Questões Humanitárias da ONU, Martin Griffith, avisou que a guerra no Sudão ameaça agora lastrar-se para todo o país. Numa declaração, Griffith disse que combates entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido paramilitares, que têm estado a desenrolar-se em Jub, Khartoum, Darfur, alastraram-se agora para o estado de Kordofan. O mesmo acrescentou que estão esgotadas as reservas alimentares na capital Kordofan do Sul, Kadguli, e organizações humanitárias têm sido impedidas de prestar ajuda. Na capital do estado de Kordofan Ocidental, El Fula, instalações de organizações humanitárias foram pilhadas. Ele apelou à comunidade internacional para responder com urgência. O dirigente do chamado Exército Nacional da Líbia, Khalifa Haftar, disse ter lançado uma operação militar para garantir a segurança da fronteira do sul do país, depois de novos confrontos entre forças governamentais do Chad e um grupo rebelde desse país. O presidente do Chad, Mamata Idriss Deby, disse que o exército estava envolvido em combates com forças da Frente para a Mudança e Concórdia, que tem base na Líbia, e que abandonou um cessar-fogo na semana passada. Rebeldes chadianos têm lutado ao lado do Exército Nacional da Líbia como um dos muitos grupos mercenários envolvidos na guerra civil. Um porta-voz daquela força líbia disse que na operação não estão a ser usadas forças terrestres e aéreas. As forças líbias tinham expulso membros da oposição e das suas famílias de uma zona residencial numa cidade a 300 quilômetros ao norte da fronteira com Chad. O presidente da região de Amara, na Etiópia, que é cenário de violentos combates entre o exército e milícias locais, apresentou a sua demissão e já foi substituído, disseram meios governamentais.
E agora vamos às nossas reportagens e vamos começar em Moçambique, onde as Forças Armadas dizem ter tido um grande sucesso numa operação militar em que o líder do grupo afiliado ao Estado Islâmico, que tem estado a operar em Cabo Delgado, foi morto. André Batista.
O chefe do Estado-Maior da CFADM, Joaquim Mangras, disse que o principal líder terrorista foi colocado fora de combate, citando evidências factuais do mesmo ter morrido em confrontos no interior daquela província moçambicana.
Da averiguação feita, e ela ainda continua, foi constatado, com evidências factuais, a colocação fora de combate do líder principal que dirige as operações desta a inclusão de terrorismo em Moçambique, o moçambicano Bonomar Machud, conhecido por Ibn Omar.
Precisou Joaquim Mangras, que falava a partir do quartel da Marinha de Maringanha, em Pemba. Bonomar do Mar, nas matas também conhecido por Abu Suraka, dirigia as operações de insurgência desde a eclosão do terrorismo em outubro de 2017 em Moçambique.
As imagens estão disponíveis, estão a merecer uma avaliação definitiva, pois ao lado do líder terrorista Ibn Omar foram igualmente atingidos mortalmente mais dois seus seguidores direitos, ainda por identificar na companhia demais terroristas.
Acrescentou Joaquim Mangras, sem referir a zona dos confrontos, e reconheceu que o terrorismo ainda não terminou. Mangras lembrou que a operação de perseguição ganhou novos contornos desde a invasão terrorista 8 de março à base de Katupa, que tinha sido ocupada há um ano pelas forças governamentais. O chefe do Estado-Maior confirmou, no entanto, uma emboscada que a força sofreu na terça-feira 22, um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.
Reportamos o fato da nossa força ter caído numa emboscada dos terroristas, quando na companhia da chefia do comando do exército se encontrava numa missão de acompanhamento operacional nas nossas forças em Quiterajo, no distrito de Macomia. Nesse contacto combativo, tivemos sacrificados e perdemos algum equipamento.
A morte do Omar foi anunciada dois dias depois da defesa moçambicana ter confirmado a morte de dois outros elementos com funções importantes da direção do grupo de insurgentes, incluindo o vice-comandante das operações dos terroristas em Cabo Delgado. O analista político Wilker Dias entende que é cedo para celebrar.
Precisamente é um fator a moralizar, mas em nenhum momento devemos baixar a guarda, porque o terrorismo ainda está aí. Morre um líder, mas não morre todo o grupo. Havia, houvesse de certa forma, alguns rumores de que já não era origem. Ainda é cedo para celebrar o fim do terrorismo.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. A educação, o empreendedorismo jovem e novas tecnologias vão ser as apostas da presidência são-tomense da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, durante os próximos dois anos. São Tomé acolhe neste domingo todos os chefes de Estado da comunidade lusófona, com exceção de Timor-Leste, na 14ª Cimeira da organização que integra nove países. Os desafios da mobilidade, da cooperação económica e empresarial e o tema da presidência de São Tomé e Príncipe, juventude e sustentabilidade, estarão sobre a mesa. O Oscar Medeiros começou por falar com o primeiro-ministro Patrício Trovoada.
Com a escolha deste tema, as autoridades são-tomenses pretendem demonstrar a aposta na juventude e a necessidade de se encontrar soluções para os diversos problemas que afetam a classe.
Financiamento jovem é importante. Temos algumas ideias quanto à formação no seio do espaço da Cplp que iremos desenvolver. Nós temos as trocas entre os jovens, que é fundamental. Temos outros países, outras comunidades que têm um sistema de troca entre os estudantes, entre os jovens.
O primeiro-ministro do arquipélago, Patrício Trovoada, pretende que a Cplp adote o slogan Educar, Inovar e Preservar, visando os jovens e o seu futuro na comunidade.
Uma das questões é a economia numérica e a sociedade numérica, que é algo que é bastante familiar aos jovens hoje. Todos esses instrumentos numéricos, tecnologia que pode nos permitir também de dar um salto aos manuais escolares, por exemplo, não é? Que hoje necessariamente têm que ser manuais digitais, que em termos de custos podem ser partilhados por todos e sobretudo em termos de benefícios.
E para o governante santomense não há dúvidas que o futuro está ligado à sustentabilidade, outro tema da cimeira da Cplp deste domingo em São Tomé. Zacarias da Costa é o atual secretário-executivo da Cplp e deverá manter-se no cargo durante a presidência de São Tomé e Príncipe, em que se compromete com as preocupações sobre a juventude e sustentabilidade, sem se afastar dos outros desafios da organização.
Nós conseguimos, nos últimos 2 anos, aprovar uma ambiciosa agenda estratégica de consolidação da cooperação económica e empresarial. Temos hoje um fórum das agências de promoção, comércio e investimento. Estamos a trabalhar no sentido de operacionalizar uma direção de assuntos económicos e empresariais aqui no secretariado. Vamos certamente lidar com os grandes desafios em matéria de agenda económica que temos pela frente e tenho a certeza que esse tema continuará em cima da mesa nos próximos anos.
Para o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a mobilidade dos cidadãos dos Estados-membros é outro desafio que tem que dar o próximo passo depois do acordo assinado no início deste ano.
Portugal, Cabo Verde e Moçambique já avançaram nessa alteração da lei de estrangeiros, mas significa que temos que continuar a trabalhar noutros aspectos, como a segurança documental.
Os chefes de Estados da comunidade dos países lusófonos vão decidir, na Cimeira de São Tomé, no próximo domingo, se a Guiné Equatorial, o Estado-membro que tem o espanhol como língua oficial, será o anfitrião da Cimeira de 2025, face à provável indisponibilidade da Guiné-Bissau. Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Só para assinalar aqui que ontem a polícia são-tomense impediu uma manifestação dos familiares do único sobrevivente do grupo dos 5 homens que assaltou o quartel das Forças Armadas em 25 de novembro do ano passado, numa alegada tentativa de golpe de Estado. Ontem também, e na sequência da decisão do governo que proibiu a realização de manifestações durante a preparação e realização da cimeira da Cplp no país, um grupo de partidos da oposição, com e sem assento parlamentar, apresentou uma queixa-crime contra o governo e o seu líder, Patrício Trovoada, a quem acusam de violação da Constituição e das leis. E agora vamos para Angola, onde o governo diz ter um plano para confiscar terras agrícolas que não estejam a ser utilizadas. Norberto Sateco.
Dados do Instituto Nacional de Estatística apontam do universo de mais de 3 milhões de área cultivável do território angolano, são explorados apenas 600 mil, representando apenas 20%. Especialista em assuntos comunitários Sérgio Calundungo considera ser um processo complexo, a julgar pelos interesses instalados, porém aplaudo que haja debate sobre o assunto, evitando situações caricatas.
Mas mais do que o que se vai fazer é como se vai fazer, porque esses processos são processos que requer uma certa complexidade, né? Há muitos interesses em jogo, há terras que efetivamente não estão a ser utilizadas, mas têm um proprietário. Temos que olhar o que a lei diz nesses casos. Há instituições legais que devem, nestes casos, intervir e que não sabemos qual é a sua capacidade de agir e garantir que as coisas se façam com certa justiça e no respeito pela legalidade.
Rafael Moraes, da organização SOS Habitat, diz que antes do Estado pôr em marcha a medida, devia criar incentivos para a produção nacional, sobretudo para as comunidades com grandes extensões de terra herdada dos ancestrais. Moraes salienta que será um desafio enorme a semelhança do combate à corrupção, por envolver todos os dirigentes.
Existem grandes questões de terra que foram ocupadas por grandes generais na altura da vigência do presidente Eduardo Santos, a começar mesmo pelo atual presidente, também tem várias terras em Mutões do Sul e em outros lugares, na altura quando ele era ministro ou secretário-geral do MPLA. Também ocuparam quase todos ocuparam grandes extensões de terra. É claro, agora deve estar a corrigir isso, e se tiver a corrigir, mas que desde que proteja as famílias desfavorecidas, também até fora das terras comunitárias, e a lei proteja.
O jurista Walter Tondela fez um enquadramento jurídico, onde reconhece que a terra é propriedade originária do Estado, mas alerta para ter-se em conta alguns aspectos.
Ou seja, aquelas pessoas que já têm um direito adquirido, direito consuetudinário, direito que herdaram dos seus ancestrais, bisavós, avós, e depois foi transmitido de gerações para geração. Aquilo é um direito adquirido. Sobre esses direitos adquiridos, se o Estado pretende, no entanto, alienar ou utilizar, poderá fazê-lo mediante a expropriação por utilidade pública, mas mediante justa indemnização.
O assunto da titularidade das terras é descrito por Cidália Gomes da Adra como um mote para conflitos, pois figuras influentes ligadas ao Estado legalizam, cercam a aldeia das comunidades sem negociar, nem mesmo as utilizam. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Aqui Washington, Voz da América. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ontem à polícia no estado da Geórgia para ser fotografado após ter sido acusado de tentar alterar por meios ilegais o resultado das eleições de 2020. Mayra de La Salette.
Trump disse aos jornalistas na quinta-feira que os seus adversários estavam a tentar fazer descarrilar a sua candidatura presidencial.
O que eles estão a fazer é interferir nas eleições, tentar interferir nas eleições. Nunca houve antes nada parecido no nosso país.
Trump é o atual favorito à nomeação presidencial republicana em 2024. Não está preso e ainda pode fazer campanha.
Agora isto pode ficar bastante confuso, como pode imaginar, especialmente porque o calendário dos julgamentos é o mesmo que o calendário das eleições.
Trump enfrenta 91 acusações criminais em 4 casos distintos, incluindo alegações de fraude de campanha em Nova Iorque, manuseamento indevido de documentos confidenciais na Flórida e acusações num tribunal de Washington de que ele encorajou o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidos da América. Mas alguns analistas, como Todd Belt, da Universidade George Washington, dizem que as acusações da Geórgia têm maior peso.
Este é o mais sério para ele politicamente. E a razão pela qual digo isso é porque eles o gravaram a falar sobre como ele queria mudar o resultado da eleição.
Num comício de oração na Geórgia esta semana, membros das comunidades religiosas resistiram aos apelos para remover a procuradora distrital Fannie Willis do seu cargo, porque ela está a processar Trump.
O procurador distrital Willis demonstrou coragem, integridade e compromisso inabalável em defender os princípios da justiça que estão no cerne do nosso sistema jurídico. Os seus esforços para investigar e processar o ex-presidente Donald Trump enviam uma mensagem poderosa de que a responsabilização não tem limites. No
do lado de fora do tribunal, na quinta-feira, dezenas de apoiantes do ex-presidente criticaram as acusações.
Nosso governo está literalmente à frente de todos, a transformar o sistema de justiça em uma arma. Isso é uma loucura.
O ex-advogado do presidente, Rudy Giuliani, que está entre os 18 correus acusados de conspiração criminosa, disse que as acusações eram injustas.
Este caso é uma luta pelo nosso estilo de vida. Esta acusação é uma farsa.
Mas analistas dizem que o grande número de correios pode ser um fator-chave para provar o caso contra Trump.
Quando junta vários réus num processo criminal, muitos deles podem decidir que desejam fazer um acordo com um dos procuradores para diminuir a pena que receberiam no caso. E ao fazê-lo, teriam de concordar com o procurador para fornecer provas que aquele ainda não possui.
A procuradora Willis pediu ao tribunal que iniciasse o julgamento de Trump e dos seus co-réus a 23 de outubro deste ano. Trump opôs a data de julgamento num documento apresentado na tarde de quinta-feira.
Como viram no noticiário, o Kremlin negou qualquer envolvimento na morte do líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, que morreu num desastre de aviação quando o avião privado em que viajava se despenhou. O Kremlin negou hoje acusações de que Prigozhin e vários dos seus associados terão sido vítimas de um atentado ordenado pelo presidente Vladimir Putin. Ana Guedes.
Scott Lucas, professor de Política Internacional na University College Dublin, diz que o acidente provavelmente não foi acidental.
As agências de inteligência ocidentais, não apenas os Estados Unidos, mas também as agências europeias, estão a enviar sinais de que parece que foi um míssil antiaéreo que derrubou isto. Agora então, dá-se o próximo passo, a menos que acredite que uma bateria antiaérea russa se descontrolou ou que houve algum tipo de erro horrível. Isso é uma operação ordenada. Isso é um assassinato direcionado.
A Agência de Notícias Oficial da Rússia, TASS, informou que foi ordenada uma investigação ao incidente. O acidente aconteceu exatamente 2 meses depois de Prigozhin ter iniciado um motim contra a liderança militar da Rússia, que durou cerca de 24 horas. Prigozhin e as suas forças deram meia volta antes de chegar a Moscovo e foram posteriormente autorizados a mudar-se para a Bielorrússia. Andrei Korobkov, especialista na Rússia que leciona na Middle Tennessee State University, não ficou nem um pouco surpreso com a morte de Prigozhin.
Já se passaram exatamente 2 meses e é muito simbólico. Desde o início, sempre dizia que Prigozhin estava condenado. Ele violou a regra mais importante do Kremlin, não foi leal ao líder. O que aconteceu há 2 meses foi bastante embaraçoso para Putin, por isso, este acidente era de esperar.
Lucas diz que se o avião foi derrubado deliberadamente, é a maneira de Putin enviar uma mensagem.
Foi feito de forma a enviar um sinal muito público a outros dentro do establishment russo, dentro das forças armadas, dentro das elites políticas, dentro das elites económicas, que é, se me contrariares, se me desafiares, vais pagar o preço final.
Korobkov acrescenta que, embora a morte do chefe Wagner possa beneficiar Putin, provavelmente não irá beneficiar o esforço de guerra russo na Ucrânia.
Prigozhin mostrou-se um gerente e comandante eficaz. Agora as consequências incluirão maior controle e aderência, exigindo mais lealdade dos comandantes. Mas isso pode levar à perda de eficácia e de controle tanto sobre os combatentes Wagner quanto sobre estruturas similares.
Na quinta-feira, Putin ofereceu condolências às famílias das vítimas do acidente de avião e disse que Prigozhin era uma pessoa talentosa que cometeu alguns erros graves.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato do Mundo de Basquetebol, onde Angola iniciou da pior maneira o campeonato. Apanhou uma surra, uma sova de Itália, 81-67, com o último quarto do jogo desastroso. Jogo do Grupo A, onde Angola perdeu o primeiro quarto por 6 pontos, depois venceu o segundo por 3 pontos. Ao intervalo, perdia, portanto, por 3 pontos. No terceiro quarto, perdeu por 1 ponto, o que significava que Angola entrava para a última parte do jogo a 4 pontos de Itália, com boas possibilidades de poder ganhar. Mas esse último quarto foi um desastre. Itália venceu por 10 pontos e a Riverdecce Palancas, 81-67, foi o resultado final. O melhor marcador angolano foi Gil Dundão, 17 pontos. O próximo jogo de Angola é já no domingo contra a equipa da casa, as Filipinas. Foi a terceira vez que a Itália bateu Angola. Cabo Verde está em ação amanhã num jogo do Grupo F contra a Geórgia. Nesse grupo estão lá também a Venezuela e a Eslovénia. Vamos agora para o futebol. Duas equipas angolanas e uma moçambicana estão em ação este fim de semana na Liga dos Campeões, segunda mão da eliminatória preliminar. E amanhã os moçambicanos da União Desportiva do Songo têm uma viagem até a vizinha Eswatini para defrontar a Mamba Verde, Green Mamba. Na primeira mão, Songo venceu por 1-0. Quem está na mesma posição é o 1 de agosto, que está na vizinha República Democrática do Congo, para defrontar no domingo Vita. Na primeira mão, 1 de agosto, venceu por 1-0. Na Taça das Confederações está em ação o Académica do Lobito. Amanhã, defronta o La Paz das Seychelles. Na primeira mão, os lubitanos venceram por 2-1. Na Europa, persegue a questão do beijo que o presidente da Federação de Futebol Espanhola, Luís Rubiales, deu à jogadora Jennifer Hermoso na final do Campeonato do Mundo, que a Espanha venceu por 1-0. A FIFA iniciou uma investigação. Em Espanha, todos pedem a sua demissão, mas Rubiales diz que não se demite, que não se vai embora. Afirmou haver o que chamou de falso feminismo nas acusações e também de assassinato social. A ministra da Igualdade afirmou que o beijo era violência sexual. E o que é que diz a jogadora? Primeiro disse, segundo as suas companheiras, que não tinha gostado do beijo. Depois emitiu uma declaração a afirmar não ter havido nada de mal no beijo, tratando-se daquilo que foi feito no meio da emoção do momento. Foi um gesto mútuo, totalmente espontâneo, motivado pela alegria de se vencer o Campeonato do Mundo, disse Hermoso. O presidente e eu temos uma grande relação e o seu comportamento tem sido sempre muito bom. Foi um gesto natural de afeição e gratitude, disse Hermoso, mas que, já depois disso, ter enviado uma declaração à Federação pedindo uma punição exemplar para o presidente da Federação. Ora bem, vamos seguir. E a terminar, o atletismo no Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, cada vez mais longe na contagem das medalhas, tem um total de 19, sendo 7 de ouro. Em segundo está a Espanha com 4 de ouro. A Jamaica, em terceiro lugar, tem mais medalhas que a Espanha, tem 8. Mas apenas 2 de ouro e, para a classificação, o ouro pesa mais.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E aqui estamos dentro da hora para recapitular a principal notícia. O Kremlin disse hoje que alegações no Ocidente de que o líder mercenário Evgeny Prigozhin foi assassinado às suas ordens são uma mentira absoluta. Aqui em Washington, Voz da América, vem aí mais meia hora de emissão a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco.
Tabato, Sabato, until the land we get. Sabato, we tell the Sabato, Sabato, the Lord we are. Salia, Yanda Salia, for Abato de Kumala.
São 13 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira e última parte de emissão vespertina da Voz da América em português. É sexta-feira, é 25 de agosto de 2023, na sua companhia, Lio Sahilo e eu, Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do transmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, X, que era o Twitter, e Instagram. A nossa referência é VOA Português. E fale conosco a toda hora no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Em destaque nas notícias, Kremlin nega ter ordenado o assassinato do líder do Wagner. No Zimbábue, autoridades dizem que o partido no poder, ZANU-PF, venceu as eleições. Em Moçambique, o governo diz ter morto dirigente de rebeldes em Cabo Delgado. Hoje é sexta-feira, destaque para a rubrica dedicada às artes. Iremos a Luanda, ao encontro do Pedro Dias, que nos vai falar da geração 80, que iniciou um projeto de cinema ambulante no final de julho e que vai até 19 deste ano, 19 de setembro, neste caso, em termos de mês. Mas para já, vamos a Moçambique, onde na província de Cabo Delgado há uma insurgência e as autoridades do país dizem que as Forças Armadas mataram um indivíduo tido como líder do grupo numa operação militar em que o líder de tal grupo, afiliado ao Estado Islâmico, foi morto pelas Forças Armadas. É reportagem do André Batista.
O chefe do Estado-Maior da ZFADM, Joaquim Mangras, disse que o principal líder terrorista foi colocado fora de combate, citando evidências factuais do mesmo ter morrido em confrontos no interior daquela província moçambicana.
Da averiguação feita, e ela ainda continua, foi constatado, com evidências factuais, a colocação fora de combate do líder principal que dirige as operações desta a inclusão de terrorismo em Moçambique, o moçambicano Bonomar Machudi, conhecido por Ibn Omar.
Precisou Joaquim Mangras, que falava a partir do quartel da Marinha de Maringanha, em Pemba. Bonomar do Mar, nas matas também conhecido por Abu Suraka, dirigia as operações da insurgência desde a eclosão do terrorismo em outubro de 2017 em Moçambique.
As imagens estão disponíveis, estão a merecer uma avaliação definitiva, pois ao lado do líder terrorista Ibn Omar foram igualmente atingidos mortalmente mais dois seus seguidores direitos, ainda por identificar na companhia de mais terroristas.
Acrescentou Joaquim Mangras, sem referir a zona dos confrontos, e reconheceu que o terrorismo ainda não terminou. Mangras lembrou que a operação de perseguição ganhou novos contornos desde a invasão terrorista 8 de março à base de Catupa, que tinha sido ocupada há um ano pelas forças governamentais. O chefe do Estado-Maior confirmou, no entanto, uma emboscada que a força sofreu na terça-feira 22, um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.
Reportamos o fato da nossa força ter caído numa emboscada dos terroristas, quando na companhia da chefia do comando do exército se encontrava numa missão de acompanhamento operacional nas nossas forças em Quiterajo, no distrito de Macomia. Nesse contacto combativo, tivemos sacrificados e perdemos algum equipamento.
A morte do Omar foi anunciada 2 dias depois da defesa moçambicana ter confirmado a morte de 2 outros elementos com funções importantes da direção do grupo de insurgentes, incluindo o vice-comandante das operações dos terroristas em Cabo Delgado. O analista político Wilker Dias entende que é cedo para celebrar.
Este momento é um fator a moralizar, mas em nenhum momento devemos baixar a guarda, porque o terrorismo ainda está aí. Morre um líder, mas não morre todo o grupo. Havia, houvesse de certa forma, alguns rumores de que já não era o líder. Ainda é cedo para celebrar o fim do terrorismo.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Moçambique, vamos a São Tomé e Príncipe. Educação, empreendedorismo jovem e novas tecnologias serão as apostas da presidência São Tomé da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, nos próximos 2 anos. Recordar que o arquipélago acolhe neste domingo todo o chefe de Estado da comunidade lusófona, com exceção de Timor-Leste, na 14ª cimeira desta organização, que integra 9 países. Os desafios da mobilidade, da cooperação económica e empresarial e o tema da presidência de São Tomé e Príncipe é exatamente juventude e sustentabilidade. Estarão a discussão entre os chefes de Estado. O Oscar Medeiros começou por conversar com o primeiro-ministro Patrício Trovoada.
Com a escolha deste tema, as autoridades santomenses pretendem demonstrar a aposta na juventude e a necessidade de se encontrar soluções para os diversos problemas que afetam a classe.
Financiamento jovem é importante. Temos algumas ideias quanto à formação no seio do espaço da CPLP que iremos desenvolver. Nós temos as trocas entre os jovens, que é fundamental. Temos outros países, outras comunidades que têm um sistema de troca entre os estudantes.
O primeiro-ministro do arquipélago, Patrício Trovoada, pretende que a CPLP adote o slogan Educar, Inovar e Preservar, visando os jovens e o seu futuro na comunidade.
Uma das questões é a economia numérica e a sociedade numérica, que é algo que é bastante familiar aos jovens hoje. Todos esses instrumentos numéricos, tecnologia que pode nos permitir também de dar um salto aos manuais escolares, por exemplo, não é? Que hoje necessariamente têm que ser manuais digitais, que em termos de custos podem ser partilhados por todos e sobretudo em termos de benefícios.
E para o governante santomense não há dúvidas que o futuro está ligado à sustentabilidade, outro tema da cimeira da CPLP deste domingo em São Tomé. Zacarias da Costa é o atual secretário-executivo da CPLP e deverá manter-se no cargo durante a presidência de São Tomé e Príncipe, em que se compromete com as preocupações sobre a juventude e sustentabilidade, sem se afastar dos outros desafios da organização.
Nós conseguimos, nos últimos 2 anos, aprovar uma ambiciosa agenda estratégica de consolidação da cooperação económica e empresarial. Temos hoje um fórum das agências de promoção, comércio e investimento. Estamos a trabalhar no sentido de operacionalizar uma direção assuntos económicos e empresariais aqui no secretariado. Vamos certamente lidar com os grandes desafios em matéria de agenda económica que temos pela frente e tenho a certeza que esse tema continuará em cima da mesa nos próximos anos.
Para o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a mobilidade dos cidadãos dos Estados-membros é outro desafio que tem que dar o próximo passo. Depois do acordo assinado no início deste ano,
Portugal, Cabo Verde e Moçambique já avançaram nessa alteração da lei de estrangeiros, mas significa que temos que continuar a trabalhar noutros aspectos, como a segurança documental.
Os chefes de Estado da comunidade dos países lusófonos vão decidir, na cimeira de São Tomé, no próximo domingo, se a Guiné Equatorial, o Estado-membro que tem o espanhol como língua oficial, será o anfitrião da cimeira de 2025, face à provável indisponibilidade da Guiné-Bissau. Oscar Nunes, Voz da América, São Tomé.
A produtora angolana Geração 80 iniciou um projeto de cinema ambulante no final de julho, que vai até 19 de dezembro deste ano. O projeto Cine Zunga tem como principal objetivo levar o cinema junto dos munícipes dos diferentes bairros da província de Luanda. O nosso colaborador Pedro Dias falou com a curadora Miriam Vanda.
Na geração 80, a produtora cinematográfica arranca com um novo projeto. Miriam Vanda, responsável da programação e curadora da geração 80, responde do porquê do Cine Zunga.
Para quem já frequenta o nosso espaço, nós temos um projeto extremamente significante que se chama Cine Geração, e que é um projeto onde a gente exibe filmes todas as quintas-feiras africanos, aqui no nosso quintal. Então nós tivemos, ou achamos, que apenas só estarmos aqui no nosso quintal talvez não seja suficiente para que as pessoas estejam a par sobre aquilo que se está a fazer no cinema, desde filmes feitos por realizadores que já têm nome no mercado, desde filmes feitos por estudantes de cinema e também filmes feitos por pessoas que são interessadas pelo cinema. Então, com o Cine Zunga, nós obviamente pretendemos atingir 1 milhão de espectadores em 5 anos, e em cada sessão nós temos a missão de termos 300 pessoas por dia, neste caso. E é muito bom porque nós sabemos que nem todas as pessoas têm a possibilidade de ir ao cinema, nem têm a possibilidade de verem filmes que estão a ser feitos.
Bem, também temos pouco cinema. Aqui são poucas projeções, né, cinematográficas a nível da cidade de Luanda. Perdeu-se quase toda essa linha de cinemas, né, do ponto de vista de construção de instituições. Quase que já não, as instituições não funcionam cinematográficas, os cinemas não funcionam. Com exceção do Candando ou um outro local de projeção aqui também da geração 80, senão não temos quase a nível da cidade de Luanda, não é? Tanto a adolescência, as crianças, os jovens não têm. Podemos ter telefones, podemos ter canais de televisão, de exibição, mas este tipo de cinema em que as pessoas congregam-se e apreciam ter uma tela, apreciam um filme, nós quase que não temos na cidade de Luanda.
Sim, mas importa mencionar que temos alguns espaços não convencionais na cidade de Luanda, mas o problema é que nem todas as pessoas conseguem ir até estes espaços. Então, em vez de as pessoas irem ao cinema, o cinema vai ter com as pessoas de uma forma ambulante, de uma maneira não estática, de uma maneira que a gente possa rodar, por exemplo, o Quilamba, nos 7 bairros, que é o que a gente está a fazer de momento. Começamos na centralidade do Quilamba, na escola 16 de junho, fim de semana passado, e este fim de semana nós vamos no bairro Pita Progresso e estamos todos entusiasmados pelas próximas exibições do Cine Zunga.
A curadora da geração 80 fala de integração da comunidade. O cinema usado como meio de entretenimento para um aprendizado.
Os dois primeiros dias de Cine Zunga correram bem, e o que nos chamou a atenção foi também o público-alvo. Nós notamos que apareceram várias famílias e também notamos que tínhamos maioritariamente crianças da faixa etária dos 14 anos. Isso também nos chamou a atenção. E no segundo dia, que neste caso foi no dia 29, nós tivemos 3 filmes. No dia 28 nós tivemos 2 filmes. Dia 28 a gente começou com Moça, de Denis Miala, e Monanquete, de José Satanha. E depois, no segundo dia, nós tivemos a curta Alzheimer's de Blandina. Depois exibimos o filme Fogo no Mosteque, de Jorge António, e terminamos a sessão com I Love Kudur. Segundo dia, por ser fim de semana, foi mais empolgado. E eu acho que isso também influenciou a nossa escolha de filmes, porque começamos com uma curta que fala sobre o relacionamento do pai e filho e da maneira que Alzheimer afetou o pai, e depois exibimos Fogo no Mosteque, que tem a ver sobre o início do Kudur, e isso chamou obviamente a atenção de muitas pessoas que estavam lá, principalmente o público jovem, e depois terminamos com o documentário I Love Kudur, que é também um documentário sobre Kudur, mas neste caso fala sobre a evolução do Kudur. Então, esta nossa seleção de filmes, desde curtas metragens, desde longas e também documentários, não só são usados como entretenimento em si, mas também podem ser usados como uma ferramenta de aprendizado. E não só. A gente também consegue notar que com o cinema nós conseguimos integrar a comunidade. Nós, por exemplo, tivemos vários depoimentos de mamães que estavam lá e disseram que precisamos de mais eventos como estes, porque muitas das vezes nós temos jovens que, pronto, que caem na delinquência. Então, eventos como estes ajudam-nos, não só a nós, mas também ajudam-nos como um coletivo.
Miriam Vanda, responsável da programação da geração 80, os filmes selecionados e exibidos permitirão reavivar a memória coletiva.
É muito importante nós estarmos em contacto com as nossas próprias histórias. E é muito mais importante nós vermos as nossas próprias histórias serem projetadas na tela.
No vosso comunicado, fala da memória coletiva, não é? Porquê que falam desta memória coletiva?
Eu acho que isso também tem a ver com o simples facto de os nossos espectadores serem gerações diferentes. Tu tens um público que, de certeza, teve experiências de cinemas nas salas tradicionais de cinemas, e tu também tens um público jovem que nunca teve essa experiência. Então, congregar esta palete de gerações torna a experiência ainda mais significante, porque com exibições deste género nós conseguimos notar que, embora nós não estarmos a usar as nossas salas de cinema tradicionais, isso não quer dizer que nós não temos cinema, porque muita coisa está a ser feita. E isso também é um testemunho de que o cinema angolano está vivo. E também importa mencionar que nesta seleção de filmes que a gente faz, são filmes que têm as suas próprias narrativas, as suas próprias histórias. E eu acho essencial, né, a gente projetar estas imagens, porque também merecem ser partilhadas. É muito difícil, por exemplo, a gente falar qual foi o último filme angolano que eu assisti? Mas é muito fácil, por exemplo, eu falar, olha, eu sei qual é o último filme do Homem-Aranha que eu assisti. Então é basicamente isso, é a gente estar a par sobre aquilo que é nosso e também partilharmos sobre aquilo que é nosso.
A geração 80 pretende exibir os seus produtos audiovisuais em 7 bairros da centralidade e depois noutras zonas da cidade de Luanda.
Então, nós não vamos só ficar na centralidade, até porque a nossa ideia é nós explorarmos a cidade de Luanda em si.
Bem, de que forma é que vocês pretendem, vá lá, abrir janelas em muitas pessoas que nem têm sequer, não é, esta cultura de ir ao cinema?
Eu acho que, sabendo que nós somos uma produtora audiovisual, nós estamos a comunicar-nos de várias maneiras, desde newsletter pelo WhatsApp, desde redes sociais, mas nós também fazemos questão de fazer pequenos vídeos. Neste caso, nós começamos com um pequeno trailer do nosso projeto Cine Zunga, na qual a gente fez, quando fomos no Quilamba, fizemos um short de uma senhora, basicamente, que estava a zungar com os DVDs. Eu acho que isso também chamou uma certa atenção, na qual põe as pessoas a questionar o que é Cine Zunga, como é que eu posso aderir às sessões de Cine Zunga, será que paga-se para termos acesso a estas sessões de cinema. Então, a gente comunica-se com várias formas, né? Através do audiovisual, através também das redes sociais, também falamos com pessoas como Tomás, e também nós fazemos questão de, quando temos uma sessão do Cine Zunga, a gente documenta, então, de modos que a gente também possa partilhar para quem ainda não teve no Cine Zunga. Olha, este é um pequeno resumo de como foi a nossa primeira ação. Ou este é um pequeno resumo de como foi no segundo dia na centralidade do Quilamba. Então isso também chama muito o público.
O Cine Zunga é cinema sem pagar?
Então, a entrada é grátis, e na qual eu aproveito a convidar para quem ainda não teve no Cine Zunga a juntarem-se a nós.
A geração 80 garante que o cinema feito em Angola está vivo. Apoios de quase tudo é que precisam. Apoios de tudo e todos.
Então, se eu fosse deixar uma mensagem, eu não retiraria o Cinema Angolano Está Vivo, eu manteria. O Cinema Angolano Está Vivo, mas precisamos de investir mais. É uma espécie de incentivo. Precisamos de investir não só em termos financeiros, precisamos de investir também em termos de partilha, precisamos de investir de modos que não seja algo estranho vermos as nossas próprias histórias na tela, de modo que a gente humanize e normalize ir ao cinema com o amigo, ir ao cinema com a mamãe e o papá, ir ao cinema com a família. Normalizem vermos as nossas próprias histórias na tela.
Miriam Vanda, curadora da geração 80 e responsável pela programação do projeto cinematográfico Cine Zunga, que teve início na centralidade do Quilamba, no dia 28 de julho, com término previsto para 19 de setembro de 2023. Um cinema ambulante, o Cine Zunga, em bairros da cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Para acabar a guerra, liberdade é nossa terra. E nós somos irmãos, Mariquinha, Mariquinha.
Vem comigo pra bola,
Mariquinha.
Vem comigo pra bola,
Mariquinha.
Vem comigo pra bola.
Um passo em Angola, mantida com liberdade, pra sermos felizes. Ai!
14 horas e 26 minutos, a emissão vespertina da Voz da América caminhando para o final. O Kremlin disse hoje que as ligações no Ocidente de que o líder mercenário Yevgeny Prigozhin foi assassinado às suas ordens são uma mentira absoluta, mas recusou ao mesmo tempo confirmar a sua morte, afirmando que é preciso esperar pelos resultados dos testes. O presidente Vladimir Putin tinha anteriormente afirmado que informações preliminares indicavam que Prigozhin e vários dos seus sócios tinham morrido quando o avião em que se deslocavam caiu em circunstâncias ainda por esclarecer oficialmente. Notícias deram conta inicialmente que o avião poderá ter sido abatido por um míssil, mas subsequentes fontes americanas disseram que o avião se desvinhou após a explosão de uma bomba. Prigozhin participou numa rebelião contra o governo de Putin há 2 meses atrás, mas foi perdoado com base num acordo mediado pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. O porta-voz do Kremlin disse que acusações de que Putin teria ordenado o assassinato são falsas. A Rússia disse hoje ter abatido dezenas de drones lançados a partir da Ucrânia. O Ministério da Defesa disse que 42 drones foram destruídos na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que vai treinar ucranianos no uso e manutenção de aviões de combate F-16. O treino vai realizar-se no Arizona. A Noruega disse, entretanto, que vai doar aviões F-16 à Ucrânia, mas não se especificou quantos serão entregues. Resultados parciais das eleições no Zimbábue indicam que a vantagem do partido no poder está a aumentar, mas observadores disseram que a eleição não decorreu de acordo com padrões internacionais e foi realizada num clima de medo. Os resultados indicam que o partido ZANU-PF deverá manter o seu controle do poder, que controla há 43 anos. A emissora oficial disse que a ZANU tinha ganho até agora 101 lugares no Parlamento de 210 assentos contra 59 do Partido de Coligação de Cidadãos para a Mudança. Não foram anunciados até agora quaisquer resultados das eleições presidenciais. Música. E assim chegamos ao final desta terceira parte e última da emissão vespertina da Voz da América. Continua a seguir a Voz da América no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram e ainda em www.veloportuguês.com com notícias a todo momento. Um grande abraço do Lio Sahilo e de mim, Amancio Miguel. Amanhã a Ana Guedes aqui estará para a emissão do final de semana. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice